elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além de coordenação dentro da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores da região Nordeste nas eleições de 2022. Os acusados respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
Sindicato dos Policiais Federais no Rio de Janeiro pode propor ação de indenização por dano moral devido à matéria jornalística com graves afirmações contra a categoria.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na publicação, uma autoridade entrevistada teria dito que a Polícia Federal no Rio de Janeiro estava infiltrada por bandidos, o que foi desmentido depois. Com isso, o sindicato ajuizou ação contra a empresa jornalística e o jornalista que escreveu a matéria, pedindo a retirada do texto e indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça Estadual extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas a terceira turma do STJ entendeu que o sindicato teria legitimidade para ajuizar a ação, já que a acusação foi dirigida diretamente aos policiais e não à instituição, razão pela qual o sindicato tem a prerrogativa de agir judicialmente. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove webinário sobre grupos econômicos na fase de execução.
O evento é uma parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Renata Gorga.
Aberto ao público, o webinário vai ocorrer em 12 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão pelo canal do YouTube da Enamat. O tema 1232 do STF trata da possibilidade de inclusão em uma ação trabalhista de uma empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da devedora original, mesmo que essa empresa não tenha participado da ação à época da decisão. Vai se debater se essa inclusão na cobrança pode ser feita de forma direta ou se é obrigatório seguir o procedimento formal.
Justiça Federal condena a cooperativa de mineração e ex-presidente por crimes ambientais no Amapá.
A ação faz parte de operação conduzida pelo MPF, Sabrine Menezes.
De acordo com a investigação, foram identificados os crimes de trabalho análogo à escravidão, contaminação por mercúrio e mineração ilegal nos garimpos localizados em Lourenço, município de Calçoene. A sentença fixou o valor mínimo de R$ 106,7 milhões de reais para a reparação dos danos ambientais causados na região. O valor, calculado com base em laudo da Polícia Federal, será atualizado e destinado à recuperação das áreas impactadas. Além disso, o ex-presidente terá que prestar serviços à comunidade e pagar uma multa pecuniária área de 5 salários mínimos. Já a cooperativa foi condenada a realizar as obras de recuperação das áreas degradadas, além de pagar uma multa judicial, devido à gravidade de sua omissão no passivo ambiental gerado.
A União foi condenada a indenizar uma mulher que sofreu perseguição política durante o regime militar.
Segundo o processo, ela sofreu prisões ilegais, demissão, afastamento do convívio familiar e maus tratos.
Inicialmente, a União foi condenada a pagar R$ 100 mil de indenização, mas a autora da ação recorreu.
O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e, ao analisar o recurso, a quarta turma aumentou para R$ 300 mil o valor da reparação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Senado analisa proposta que amplia parcerias entre órgãos públicos e o Exército.
Comissão do Senado aprova pensão especial para vítimas de escalpelamento.
Música.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado analisa a proposta que amplia a possibilidade de parcerias entre órgãos públicos e o Exército para a execução de obras e serviços de engenharia. Pelo texto, o Exército poderá participar da execução de obras paralisadas, abandonadas ou com atraso superior a um ano, além de empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do país.
O senador Hamilton Mourão destacou a experiência e a eficiência do Exército na realização de grandes obras, ressaltando a importância do conhecimento técnico da corporação. Repórter Marina Dantas.
O projeto da Câmara dos Deputados dispensa a licitação de órgãos públicos federais, estaduais e municipais para executar obras e serviços de engenharia com a parceria do Exército. O texto afirma que a Força Militar poderá atuar em obras paralisadas, abandonadas e com atraso, assim como em empreendimentos de infraestrutura nacional, a exemplo de ferrovias, rodovias e portos. O Exército criará ainda um batalhão na região da bacia do Rio São Francisco, destinado à recuperação de rios, manutenção de vias navegáveis e preservação do meio ambiente. Segundo o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o Exército possui grandes êxitos em obras, o que destaca a importância do uso desse conhecimento na engenharia.
Principalmente levando-se em consideração que a engenharia militar possui um vasto acervo de obras realizadas, sejam elas rodovias, como a duplicação recente da BR-101, portos na Amazônia, onde o Exército também tem participado. Lembro do aeroporto de Guarulhos, que foi uma obra entregue ao Exército e entregue no mais curto prazo possível.
O projeto será analisado pelas comissões da Casa.
A Comissão de Agricultura aprovou um projeto de lei que reconhece e regulamenta a profissão de manipulador artesanal do açaí. O texto de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, define o profissional como aquele que realiza manualmente a colheita, seleção e preparo do açaí, seguindo técnicas tradicionais.
O relatório favorável foi apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. O projeto passa agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o direito a uma pensão especial para vítimas de escalpelamento. O benefício busca amparar pessoas que sofrem esse tipo grave de acidente, comum em regiões ribeirinhas, especialmente na Amazônia.
O Amazonas está entre os estados com o maior número de casos de escalpelamento, acidente que arranca parcial ou totalmente o couro cabeludo, geralmente causado por motores de embarcações sem proteção. Quem traz mais detalhes é o repórter César Mendes.
Acidente comum em regiões ribeirinhas da Amazônia, o escalpelamento é a extração brusca do couro cabeludo quando o cabelo de mulheres e meninas se enrosca em partes móveis dos motores de embarcações, provocando deformações severas no rosto e pescoço e até risco de morte. Pelo projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, vítimas desse acidente em vulnerabilidade social vão receber uma pensão especial temporária no valor de um salário mínimo. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, lembrou que o Estado deve arcar com as consequências de sua omissão na fiscalização das embarcações que trafegam no país.
Não se pode deixar sem proteção social pessoas vulneráveis, cuja renda não lhes permite arcar com os custos financeiros oriundos de tão doloroso evento.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, manifestou preocupação com o aumento do crime organizado nos municípios da região norte do país. De acordo com ele, o relatório Cartografias da Violência na Amazônia apontou a atuação de 17 facções nacionais e transnacionais no local, além de revelar números alarmantes sobre casos de estupro na Amazônia Legal, que teve mais de 13 mil registros de violência sexual em 2024.
O parlamentar avalia que a situação não é apenas uma questão de segurança pública, mas uma crise de soberania nacional. Para enfrentar esse cenário, Chico Rodrigues defende equipar as forças de segurança com ferramentas adequadas e recursos baseados em inteligência.
Reforço minha convicção de que o PL antifacção não é apenas urgente, é existencial para o Estado brasileiro, principalmente na Amazônia. Precisamos aprimorar o texto que veio da Câmara dos Deputados, que trouxe fragilização no combate às facções, em especial fragiliza os órgãos de segurança. Mas não basta punir, precisamos reconstruir a presença do Estado onde ele foi expulsado pela criminalidade.
Está na pauta do plenário desta terça-feira uma proposta que insere na Constituição a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pela regra, os povos indígenas só teriam direito às áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988.
Também está na pauta o pagamento retroativo de gratificações e de licenças para servidores públicos congeladas na pandemia da Covid-19. A proposta autoriza o pagamento retroativo de anuênios, licença-prêmio e outros benefícios equivalentes a servidores públicos de estados e municípios que decretaram o estado de calamidade durante a pandemia de Covid-19. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar nesta terça-feira a cumulatividade de outro cargo público por professores do ensino público e do pagamento de remuneração temporária com benefícios sociais para os chamados safristas, além da inclusão nos censos demográficos de informações sobre diabetes. Outro destaque é a PEC do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, que define o dia 5 de outubro de 1988, promulgação da Constituição como data para que esses povos tenham direito às áreas ocupadas ou sob disputa. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que hoje o país vive uma insegurança jurídica com a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal demarcar novas terras indígenas.
O marco temporal protege produtores indígenas que já têm suas áreas demarcadas e protege o país com regras claras, previsíveis e justas.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que autoriza governadores e prefeitos a pagarem retroativamente gratificações por tempo de serviço e licenças-prêmio de servidores públicos congeladas entre maio de 2020 e dezembro de 2021, como defendeu a autora, senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
No período da pandemia, os servidores públicos tiveram um grande prejuízo. Tiveram as suas relações funcionais, tempo de serviço, progressão congeladas.
Ainda na quarta-feira, o plenário deverá votar um tratado do Brasil com a Austrália e um empréstimo de US$ 80 milhões para o Ceará.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quer a prorrogação dos trabalhos do colegiado por mais 60 dias.
Os integrantes da comissão avaliam que o prazo atual, até março, é insuficiente para analisar documentos e ouvir testemunhas. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quer a prorrogação dos trabalhos da comissão para mais 60 dias. Ele argumentou que o prazo até março não será suficiente para analisar os documentos recebidos e ouvir as testemunhas e os convocados. Carlos Viana estima que a CPMI deve continuar nos meses de abril e maio do ano que vem.
É uma resposta às cobranças que tenho recebido por parte dos parlamentares que fizeram convocações ou convites e que até o momento nós não conseguimos confirmar. Eu espero que a gente consiga as assinaturas e aprovação por mais dois meses de trabalho no próximo ano.
O presidente do colegiado explicou que a prorrogação da CPMI e do INSS depende das assinaturas de 171 deputados e de 27 senadores para que o pedido seja entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prevê uso de dados de celular para localizar a aeronave desaparecida.
Avança projeto de lei que garante moradia para pessoas em situação de rua.
Proposta inclui no Código Penal o uso de drones para atividades criminosas.
Boa noite. Projeto torna crime o uso de drones por organizações criminosas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre a proposta que já está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que tipifica como crime o uso de drone por organização criminosa. De acordo com o texto, ter uma aeronave pilotada remotamente para planejar e cometer crimes será punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa. Já o disparo de arma de fogo ou de explosivo por meio do drone acarretará prisão de 5 a 12 anos e multa. O autor do projeto é o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro.
Hoje o crime usa drone para monitorar operações, transportar droga e até lançar explosivos. E a polícia não tinha uma lei clara para reagir. Esses projetos fecham essa brecha e deixam regras duras contra quem usa drone. Então, esse projeto, ele traz uma forma de você reagir ao movimento novo. Então, como é que você trabalha em cima disso? É com um projeto, apresentando e mostrando. E foi um projeto que tramitou tão rápido aqui, porque a necessidade hoje é de combater o crime organizado. Eu espero que um dia a gente possa alterar e que realmente a gente tenha a pena uma vez, cada vez mais duras para isso.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto, que atualiza o Código Penal de 1940 e também o Estatuto do Desarmamento de 2003. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta agora vai à votação no plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca a inauguração de uma nova base do programa Segurança Presente no município de São João de Meriti. O deputado informa que a unidade recebeu novos agentes, viaturas, motocicletas e um centro de monitoramento para reforço policial.
Bebeto ressalta que a ampliação do programa estadual responde a pedidos por mais segurança na cidade. Ele também afirma que o governo removeu barricadas instaladas pelo crime organizado, ampliando o direito de ir e vir da população e fortalecendo a proteção nos bairros mais afetados.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica as mudanças feitas no projeto antifacção aprovado na Câmara. O parlamentar afirma que o novo texto enfraquece a Polícia Federal ao restringir fiscalizações sem autorização de governadores.
Além disso, Jorge Sola observa que o projeto limita o uso de recursos apreendidos e cria barreiras ao combate a crimes financeiros. Ele entende que a aprovação da matéria indica haver uma tentativa de impedir investigações capazes de comprovar o envolvimento de figuras políticas com crimes financeiros.
Justiça.
Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, defende a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O congressista afirma que o atual advogado-geral da União apresenta características de gestor técnico qualificado, conciliador, inovador e comprometido com a democracia.
Ricardo Galvão ressalta o dinamismo de Jorge Messias no aprimoramento da gestão de instituições públicas e na criação da Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Procuradoria Nacional da União para a Defesa do Clima, dando apoio às políticas climáticas.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica a articulação para conceder anistia a pessoas já condenadas na Justiça. Ela alega que a medida ameaça a integridade do Parlamento. Para a deputada, a Câmara não pode legitimar práticas que fragilizam decisões judiciais.
Alice Portugal afirma que acordos políticos não podem esvaziar decisões tomadas pela Justiça. A parlamentar acrescenta que cassações amparadas em crimes comprovados não representam perseguição, e sim proteção ao Estado Democrático de Direito.
Habitação.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que garante moradia para pessoas em situação de rua. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
Segundo o relatório do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil tem atualmente mais de 350 mil pessoas morando nas ruas. Esse valor representa um aumento de 8,5% em relação ao total registrado em 2024. A pessoa em situação de rua é definida, segundo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, como quem vive em pobreza extrema, sem vínculos familiares e sem moradia regular, usando espaços públicos ou abrigos temporários para viver. Com o objetivo de assegurar o direito à moradia previsto pela Constituição, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que garante um provimento habitacional para as pessoas em situação de rua. A proposta altera as regras dos programas habitacionais federais para incluir as pessoas em situação de rua como público prioritário desses programas. Os programas que sofrerão alterações na lei são Minha Casa Minha Vida, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto originalmente previa que pelo menos 3% das unidades habitacionais destinadas por programas sociais fossem reservadas para pessoas em situação de rua. Porém, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou a proposta sem essa porcentagem. Ou seja, a lei deixaria a critério do governo definir quantas moradias serão destinadas à população de rua, sem garantia de percentual fixo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do projeto, afirmou a importância do direito à moradia no ato de garantir cidadania e políticas públicas para as pessoas que se encontram em situação de rua.
O Brasil teve um crescimento durante a pandemia das pessoas em situação de rua e é preciso que nós tenhamos políticas concretas. E políticas concretas para a pessoa em situação de rua passa inegavelmente pelo direito à habitação. Obviamente que não é só o direito à habitação, mas o direito à habitação é um direito estruturante para que nós possamos assegurar os direitos das pessoas que estão em situação de rua, para que deixem de estar em situação de rua e a partir daí possam ter acesso organizado a uma série de políticas públicas.
O projeto que garante o provimento habitacional para as pessoas em situação de rua seguirá para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Trabalho.
Jacobo do PL do Paraná defende a aprovação de proposta que institui o piso salarial para policiais civis e militares e bombeiros. O deputado observa que a medida garante remuneração mínima digna aos agentes de segurança, como já foi feito com categorias da saúde e da educação.
Jacobo aponta a relevância da valorização salarial para o fortalecimento do serviço prestado à população e para a melhoria das condições de trabalho.
Roberta Roma, do PL da Bahia, defende a aprovação de projeto que cria um programa de qualificação para mulheres no setor de turismo e eventos. A proposta prioriza a inclusão produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica.
A autora da matéria, Roberta Roma, informa que o programa oferecerá cursos gratuitos, auxílio financeiro, apoio com creches e encaminhamento para o mercado de trabalho. Ela afirma que a iniciativa, se aprovada, vai ampliar as oportunidades no setor turístico, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero.
Júlio César, do PSD do Piauí, apoia a proposta de emenda à Constituição que autoriza a criação de uma lei sobre planos de carreira e pisos salariais dos profissionais do SUS. Ele acredita que a aprovação da matéria vai garantir a valorização permanente de médicos, enfermeiros e demais categorias da saúde pública.
Júlio César ressalta que a União deverá complementar os recursos de estados e municípios para viabilizar os pisos. O congressista argumenta que a medida, além de melhorar o atendimento à população, corrige a ausência de uma política nacional de recursos humanos no SUS.
Consumidor.
Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, propõe ampliar para 10 anos o prazo máximo dos planos de pagamento destinados a consumidores superendividados. O deputado apresentou o projeto que busca garantir mais tempo para a quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
Dagoberto Nogueira avalia que o prazo atual de 5 anos é insuficiente diante da realidade de milhares de famílias brasileiras endividadas. Ele avalia que a ampliação dá mais viabilidade aos acordos judiciais e aumenta a chance de recuperação financeira dos devedores.
Economia.
Comissão aprova redução de incentivos fiscais. A repórter Silvia Munhato detalha os pontos da proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que reduz os benefícios tributários em 10%, gerando um aumento de receitas de quase 20 bilhões de reais para 2026. O projeto do orçamento do ano que vem conta com esses recursos para algumas despesas e é possível, segundo o relator, deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, que ele seja votado diretamente no plenário da Câmara nos próximos dias. Na tramitação normal, o projeto seria enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado lembrou que outro projeto sobre o mesmo tema, de sua autoria, já está no plenário e poderia ser feito um texto único. Para o deputado Mauro Benevides, existe um consenso sobre a necessidade de reduzir incentivos fiscais, que hoje são de quase 5% do Produto Interno Bruto, quando uma emenda constitucional de 2021 preconiza 2%.
E a ideia é a seguinte: é diminuir, não é cortar, porque muito empresário fica preocupado com a palavra cortar, como se fosse cortar o seu benefício. Vamos supor que uma empresa que tenha um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a pessoa, a empresa, desculpa, continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal.
O deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, votou contra a proposta na comissão e espera reverter alguns pontos no plenário.
Porque o prejuízo para o agronegócio é muito grande, os produtores rurais, principalmente do leite, vão sofrer muito com isso. Eu sei que tem muita coisa pela frente, nós vamos trabalhar isso lá dentro do plenário.
O deputado Mauro Benevides diz que há a possibilidade de modificar o texto em relação a empresas que apuram imposto de renda com base em um lucro presumido, como acontece com produtores rurais. O projeto aprovado também estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que levou ao fechamento de hospitais de custódia usados para tratar pessoas com transtornos mentais graves. Ele diz que sem essas unidades, pacientes são enviados a instituições que não conseguem manter o tratamento.
Carlos Jordi pede que o Congresso avance em propostas que reorganizam esses hospitais. O deputado também defende a suspensão da resolução do CNJ por meio de decreto legislativo, ressaltando a necessidade de mudanças para evitar novas situações semelhantes.
Meio ambiente.
Dal Barreto, do União da Bahia, é a favor da criação.
Transportes.
Câmara aprova projeto que prevê o uso de dados de celular para localismo e do voto distrital misto no Brasil. Coautor de proposta sobre o assunto, o deputado defende a divisão de funções entre presidente e primeiro-ministro como solução para garantir maior estabilidade institucional.
Albuquerque também defende a mudança do sistema eleitoral para aproximar eleitores e representantes. Ele avalia que o modelo atual concentra poder demais no executivo e que o novo regime fortaleceria a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a realização da 4ª Assembleia do projeto Juntos para Servir, ocorrida entre os dias 28 e 30 de novembro. Durante o encontro foram debatidas políticas públicas, desafios regionais e ações para 2026, com foco em justiça social e atendimento aos mais necessitados.
Segundo o Padre João, o evento realizado em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, contou com mais de 400 lideranças e representantes de 187 municípios. Ele reforça que os debates buscam garantir ações do Estado em favor da qualidade de vida e do meio ambiente.
Transportes.
Câmara aprova projeto que prevê o uso de dados de celular para localizar aeronave desaparecida. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite interceptar dados dos celulares de passageiros e da tripulação de aeronaves envolvidas em acidentes aéreos. O objetivo é utilizar as informações para facilitar as operações de busca da aeronave. Pelo texto aprovado, as informações obtidas serão compartilhadas com a autoridade aeronáutica para serem usadas nas atividades de busca e salvamento e na investigação de acidentes aeronáuticos. A relatora na comissão, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considerou a proposta conveniente e oportuna.
Nos últimos anos, houve grande expansão da aviação civil, inclusive alcançando rotas remotas e regiões de difícil acesso. Ainda sobre o mérito, a proposição demonstra clara aptidão para salvaguardar o direito fundamental à vida, sem sacrificar o direito à intimidade. A proteção da vida humana em risco eminente constitui valor supremo no ordenamento, legitimando a adoção de meios excepcionais, porém proporcionais, para garantir o resgate de vítimas em acidentes aéreos.
Bia Kicis também destacou que pequenas aeronaves não têm muitas vezes equipamentos localizadores obrigatórios, o que pode dificultar operações de busca. E relatou o caso de 2023, em que helicóptero desaparecido no litoral de São Paulo só foi encontrado depois de 12 dias, quando uma quebra de sigilo telefônico dos ocupantes obtida judicialmente permitiu delimitar um raio de busca mais preciso. O projeto, que permite interceptar dados dos celulares de passageiros e da tripulação de aeronaves envolvidas em acidentes aéreos, já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra do governo federal ações imediatas de recuperação e asfaltamento da Transamazônica e da BR-163, especialmente entre as cidades de Arataú, Brasil Novo, Ladeira Velha, Medicilândia, Rurópolis e Santarém.
Ayrton Faleiro reconhece as obras já realizadas pelo atual governo, mas enfatiza o temor dos moradores por mais um inverno de atoleiros. O deputado também anuncia a vinda de movimentos sociais a Brasília essa semana para pressionar por orçamento e obras em trechos críticos das rodovias.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comenta a derrubada dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ele afirma que a decisão permite avançar em obras importantes, como a pavimentação da BR-319, reduzindo o isolamento da região amazônica em relação ao restante do país.
Sidney Leite explica que votou pela derrubada dos vetos porque considera necessário conciliar proteção ambiental com melhorias na vida das comunidades locais. Para ele, a pobreza ameaça mais o bioma amazônico do que as obras já existentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para acompanhar as ações do governo federal no combate à lavagem de dinheiro no mercado de bets, que são apostas de cota fixa. O trabalho avaliou a atuação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que compõe o Ministério da Fazenda, e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A auditoria mostrou que existem normas bem estruturadas, mas ainda faltam manuais que orientem as rotinas de fiscalização. O TCU também encontrou problemas na estrutura da unidade responsável pelo tema, como falta de pessoal, sistemas tecnológicos limitados e orçamento insuficiente. O tribunal deu prazo de 120 dias ao Ministério da Fazenda para reforçar a estrutura da Secretaria de Prêmios e Apostas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação. A melhor programação para toda a região.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo.
Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar. Para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso.
22 horas com mais 2 minutos na Rádio Nova Friburgo FM. Este que é o meu, é o seu, é o nosso programa A Voz da Libertação. Este que é o órgão oficial e divulgativo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A nossa sede fica situada na Avenida do Estado 4568, na Baixada do Glicério, São Paulo, capital, na responsabilidade da nossa irmã Ereni Miranda. E a nossa sede aqui setorial da cidade de Nova Friburgo fica situada na Rua General Osório, número 148, aqui no centro de Nova Friburgo, na responsabilidade do pastor Fábio de Oliveira. Ouvintes, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos, a semana passou tão rápido e nós estamos aqui novamente para adorar e glorificar o nome do Senhor. Assim como todas as segunda-feira, se prepara, porque nós estaremos iniciando a oração.
Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará para cessar a sua dor, o seu desespero, o seu pranto. Fará com que você sinta agora a certeza de sua segurança. Através desta oração, confia, pois, no Senhor.
Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui uma vez mais. Ó Deus, a nossa alma, o nosso coração regozija na tua presença. É por este motivo, Deus, que eu quero pedir perdão dos meus pecados por palavras, por obras, por pensamentos. Ó Deus, que nada, Senhor, possa bloquear, Senhor, a nossa ligação, o nosso contato na tua presença. Pai querido, eu quero entregar este ouvinte, Senhor, que está, ó Deus, à escuta da nossa voz. Ó Deus, este lá, Senhor, meu Deus, que já está nesse momento em oração. Ó glória a Deus, aleluia. Que presença gloriosa que podemos sentir. Ó Deus, que graça é esta que podemos sentir na tua presença. Ó Deus, que este lá que já abriu, ó Deus, o coração para nós entrarmos dentro desta casa. Ó Deus, para assim cultuar ao Senhor, para louvar o teu nome. Ó Deus, que esta segunda-feira venha ser uma segunda-feira, Deus, profética neste lar. Que esta segunda-feira, Senhor, venha ser uma segunda-feira de vitória dentro desta casa. Eu quero nesta noite, Senhor, ó Deus, ministrar uma bênção para este lar, para esta família. Ó Deus, que já estava, ó Deus, aguardando, esperando, Senhor, o início desta programação. Ó Deus, para que esta oração, Senhor, venha visitar. Ó Deus, todos aqueles que noturnamente estão indo para o seu trabalho. Aqueles que trabalham, meu Deus, de vigia, de guarda. Aqueles que trabalham, meu Deus, no táxi, no Uber. Aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que trabalham, meu Deus, ó Deus, agora na fazenda, no sítio, ó Deus, que está ouvindo, Senhor, esta oração. Eu quero entregar em tuas mãos este lar, esta família. Ó Deus, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provas, ó Deus, surgiu no caminho desta pessoa. Mas eu quero ministrar a bênção do Senhor, que esta noite, meu Deus, não será diferente das outras, mas ficará marcada para a glória do teu nome. Deus, aonde houver alguém dentro desta casa enferma, aonde houver alguém nesta casa, Senhor, meu Deus, problemática, aonde houver alguém nesta casa, neste momento, Senhor, ó Deus, entristecido, angustiado, ó Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa entrar dentro desta casa. Alabadashan, declama, alabai. Espírito Santo, que a tua presença, que a tua graça neste momento possa trazer alegria para este lar. Ó Deus, que esta criança, Senhor, que está enferma, ó Deus, que está também, ó Deus, hospitalizada, ou talvez enferma dentro desta casa, ó Deus, esta senhora, este senhor, esta mulher, este homem, este jovem, meu Deus, que neste momento possa estar enfrentando, ó Deus, enfermidades, meu Deus, talvez até desenganada pela medicina. Pai querido, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua presença. Pai, seja conosco, Senhor, ó Deus, nesta programação, aonde estaremos, ó Deus, te glorificando, aonde estará louvores, meu Deus, sendo entoado para a tua glória. Oh Espírito Santo, ó Deus, que a tua presença, Senhor, possa marcar esta casa. Ó Deus, que a tua presença, ó Deus, possa unir esta família. Ai Espírito Santo, é por isso que nós te louvamos, para que toda força negativa, para que toda obra do mal possa cair por terra e possa haver paz nesta casa, possa haver alegria nesta casa. Ó Espírito Santo, é por isso que nós levantamos este clamor, para que a alegria do Senhor possa, ó Pai, trazer paz nesta família, em nome de Jesus Cristo.
Já escreve, disse o Senhor a João: conheço as tuas obras, conheço o teu coração. Sofreste com paciência, trabalhaste com valor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu. Lembra-te, pois, onde caíste.
arrependeres. Brevemente a ti virei. Do lugar, o teu castiçal, eu, Senhor, tirarei. Ouve o que diz o Espírito, a minha igreja. Pois onde caíste, antes que chores de dor, te arrepende enquanto é tempo. Volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor.
Visite uma igreja pentecostal Deus é Amor aí na sua cidade e receba as bênçãos de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, amados ouvintes. Amados ouvintes, há algo que está impactando a cidade de Nova Friburgo. Deus está abençoando ricamente, poderosamente, de uma forma gloriosa e poderosa a cidade de Nova Friburgo. E eu quero, neste exato momento, convidar amados ouvintes para um trabalho épico, algo poderoso que estará acontecendo neste domingo, às 9 horas da manhã. E eu já quero convidar, neste momento, o pastor Fábio de Oliveira, qual estará falando com todos os ouvintes e com todos que estão à escuta de nossa voz. Quero convidar o pastor Fábio de Oliveira, linha aberta, homem de Deus.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas. Pastor Fábio de Oliveira, estou passando uma vez mais para chamar a atenção de toda a região serrana. Isto mesmo, quero chamar a atenção de todas as cidades e igrejas pertencentes à nossa setorial em Nova Friburgo, 44 igrejas que pertencem à nossa setorial. Chamando a atenção agora à nossa central em Bom Jardim, que todas as igrejas pertencentes, desde Cordeiro, Cantagalo, Macuco, isto mesmo, também nossas igrejas Deus Amor em Monerá, Duas Barras, Trajano de Moraes, Alto de São José, isto mesmo, e as demais igrejas dos bairros e locais, porque chegou, isso mesmo, está chegando a nossa Ceia da União, a confraternização, aonde estaremos unidos em uma só fé, em um só propósito, para participar do corpo e do sangue do nosso Jesus. Chamando a atenção também das nossas igrejas de Nova Friburgo, regionais, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, nossas igrejas locais, ali mesmo em Fazenda do Campo, Rio Grandina, São Geraldo, Dona Mariana, lá em Alto dos Vieira, ali também em Parada Fuli, até mesmo em Lumiar. Quero chamar a atenção dos nossos pastores, dos nossos dirigentes de todas estas congregações, porque está se aproximando esse grande dia, esse grande evento que ficará marcado no coração de todos os presentes. Quero chamar a atenção dos nossos obreiros, principalmente principalmente nossos presbíteros que estarão conosco para celebrarmos esta grande Santa Ceia. Oh, meu Deus do céu, meu coração já está jubilando de alegria, já sinto uma emoção, uma graça que está nos contagiando, porque está se aproximando esse grande dia. Domingo, dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções, em Duas Pedras, localizado ao lado da concessionária Fiat. Um amplo ginásio preparado para receber 4.000 pessoas, com estacionamento exclusivo para ônibus e para automóveis. Eu quero chamar a tua atenção agora, internauta e ouvinte, também de Cachoeira de Macacu, nossa central, a responsabilidade do pastor Adriano dos Santos e todas as igrejas regionais e locais ligadas à nossa central de Cachoeira. Quero chamar a atenção também da nossa central de Casimiro de Abreu, a responsabilidade do pastor Felipe. E eu quero chamar a atenção de todos os obreiros e membros de cada igreja pertencente às nossas setorial. Você que me ouve, você que me escuta, você não pode ficar de fora da maior concentração de confraternização, meu Deus, a união do povo de Deus, juntamente com o dia do perdão divino. Vai ser tremendo o que Deus irá fazer. Algo sobrenatural irá acontecer nesta manhã, do dia 9, ou melhor, do dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ouvintes, internautas, membros do corpo de Cristo, pertencentes à Igreja Pentecostal Deus de Amor, membros de outras denominações evangélicas, você visitante, você livre pensador, você também é o nosso convidado especial para estar conosco nesta grande festividade de fé, da união do povo de Deus. Louvores, adorações, ministração da palavra de Deus sobre a minha responsabilidade. Ao meu lado, pastores conosco, pastor Márcio Freitas, pastor Adriano dos Santos e pastor Felipe, das nossas centrais, demais pastores das regionais, igrejas locais e todos presentes em uma só fé. Teremos também um especial momento, momento de homenagem aos primeiros membros da Igreja Pentecostal Deus Amor da região de Nova Friburgo. Meu Deus, que alegria já contagia o meu coração, a alegria já toma conta da minha alma, porque eu já sinto que Deus irá fazer neste dia 14, um grande avivamento irá acontecer, um rebuliço irá acontecer e vidas serão tocadas. Você que está triste na fé, você que está desanimado, abatido, eu quero te convidar para estar conosco. Você membro que está até mesmo sem Santa Ceia, devido às lutas que está passando, você precisa estar conosco nesse dia 14, porque há uma alegria em nossa alma, uma graça vai te contagiar, uma alegria vai te contagiar. Eu tenho certeza que a presença de Deus se fará notória em nosso meio. O Espírito Santo irá nos visitar neste dia. Uma alegria, uma unção, um poder, uma virtude do céu irá ser derramada sobre cada coração presente. Por isso não posso deixar de confirmar e chamar a minha atenção de todos vocês, porque nós estaremos unidos, clamando em busca do renovo, em busca do perdão divino. Será a última Santa Ceia do ano de 2025.
queremos terminar este ano com a presença de Deus, com o perdão de todos os nossos erros e falhas. Teremos também neste dia a oportunidade de fazer esta homenagem aos membros antigos, primeiros membros da Igreja Deus e Amor na região, membros de 40 anos, 38, 39, 41 anos de batizado da Igreja Deus e Amor, serão homenageados. Então traga os teus familiares para junto nos alegrarmos nesse grande dia. Uma alegria vai contagiar o nosso coração, uma alegria irá chegar e a presença de Deus se fará presente. Centro de Convenções, ali mesmo, ao lado da concessionária Fiat, em Duas Pedras, ali a 300 metros da rodoviária, norte, rodoviária, também a 300 metros, ali do Memorial da SAF, isto mesmo. Também está localizado, você que quiser colocar no seu Waze, a avenida é a Avenida Antônio Mário de Azevedo, 222, em Duas Pedras. É um grande ginásio, não tem como você não localizá-lo, porque estará com identificações, os ônibus confirmados. Já temos mais de 20 caravanas confirmadas de todas as nossas 44 igrejas: Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes, também as cidades de Cachoeira. Temos 6 caravanas confirmadas. Casimiro de Abreu já vem com 3 caravanas. Com a região de Bom Jardim, já temos mais de 8 caravanas confirmadas. Será algo sobrenatural que irá acontecer nesse dia 14. Você não pode ficar de fora. Vem pra cá, juntos adorarmos a Deus na confraternização, meu Jesus, juntamente com a ceia da união. Eu tenho certeza que a presença de Deus se fará notória. Eu quero aproveitar este momento e já fazer um instante de oração em favor desta grande concentração, para que Deus venha tocar no coração de todos os membros, obreiros, pastores, membros de outras denominações evangélicas, para estar conosco nesse dia, porque será algo sobrenatural. Prepare o teu coração, porque vamos entrar em oração ao Senhor. Maravilhoso, soberano e eterno Deus, nesse instante de oração, meu Pai, em que entramos em teu santuário clamando ao Senhor, em uma só fé e em um só propósito, nós intercedemos a ti, Senhor. Entramos em teu santuário clamando em favor desta grande confraternização mundial, das igrejas pentecostal Deus e Amor, ligadas à nossa setorial em Nova Friburgo. 44 igrejas, ó Pai, unidas em uma só fé, no grande culto do perdão divino, juntamente com a ceia da união. Ó Deus, vem interceder em favor das caravanas, de cada caravana que já se prepara para este dia, de cada pastor que está unindo a nossa fé, de cada obreiro e obreira que está clamando conosco. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, em favor, meu Deus, de todos os presentes que farão-se presente, que já estão se programando para esse grande dia. Pai, venha usar os pastores, venha usar os conjuntos, venha usar a minha vida, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado e seja uma manhã de renovo, uma manhã de transformação, uma manhã de avivamento e uma manhã, meu Deus, de salvação de almas, porque temos o tema hoje.
perdão divino, Oriclama Narasurianda Labaia. Eu já sinto a tua presença, meu Deus, eu já sinto a tua graça nos envolver, eu já sinto o teu Espírito Santo visitando este lar, visitando esta casa, visitando este coração agora, trazendo alegria, despertamento, desejo de estar conosco neste dia, porque não é um evento exclusivo da Igreja Deus Amor. Pelo contrário, todas as denominações são bem-vindas, livres pensadores, o nosso querido povo católico. Ó Deus, traga os teus filhos para juntos adorarmos ao teu nome. Meu Deus, eu oro a ti, interceda, meu Deus, em tudo, na cronograma, na programação, para que tudo venha dar certo.